Good morning, bom dia. Gostaria de começar por saudar a delegação conjunta da Comissão Europeia, do Banco Central Europeu e do Fundo Monetário Internacional, que mais uma vez está connosco com esta Comissão Eventual para a reunião que se insere no âmbito da 11ª avaliação do Programa de Assistência Financeira. Gostaria de saudar, em particular, a Senhora Isabel van Stinks, Kite,
Van
Kite,
Stinkerton.
van Stinks,
Não é muito difícil.
it's a little difficult, que é a nova representante, a nova chefe de missão do Banco Central Europeu. Desejo-lhe boas-vindas, como aliás a toda a delegação. Nós iremos proceder como habitual. Haverá uma primeira intervenção da responsabilidade da missão, creio que neste caso da Comissão Europeia. Depois darei a palavra a cada um dos grupos parlamentares e seguir-se-á a intervenção novamente das instituições internacionais que estão presentes. Se no final houver alguma questão adicional, como é costume, alguma curta questão, haverá um pequeno espaço para que ela seja colocada. Assim sendo, senhores deputados, senhoras e meus senhores, poderemos dar início à nossa reunião e eu dou a palavra ao senhor Sean Barry, em nome da Comissão Europeia. Tem a palavra.
Thank you, Mr. Chairman, and many thanks to the committee for the now regular invitation to come and see you here in the Parliament. We always welcome this opportunity to exchange views on the programme and developments more generally in the Portuguese economy. I think we're mainly here to listen, but of course we're always happy to provide our assessment of the situation and prospects and answer any questions that you may have. In our view, the economic and financial situation has continued to improve since the last time we were here. I think this is borne out by the facts. We've now had three successive quarters of positive growth, albeit this growth is still fairly moderate. We have exports growing, but internal demand is also recovering slowly. Unemployment rate has fallen. Employment is growing. Sovereign bond yields have continued to decline from the last time we were here, although they have fallen from unsustainably high levels in the past. Market access is being gradually restored. We know that the government has issued on a number of occasions since we were here last. And of course, international confidence on that basis and domestic confidence now seems to be slowly recovering. So in summary, I think the economic and financial situation looks a lot better than it did 6 months ago, certainly when I first came here. So we see the programme as now being on track, and we're seeing the first deliverables from that programme in terms of economic recovery. But this is clearly not a moment to relax. The situation is still fragile, and really nothing can be taken for granted. There are significant risks we see from both domestic and external sources, and we'll be happy to discuss those with you if you wish. Looking further back to the beginning of the crisis, the adjustment process has been economically and socially demanding, and there's no doubt about that. There have been many important sacrifices made by Portuguese people, because crisis management, unfortunately, is never without costs. But these green shoots that we're now seeing of recovery have to be preserved, they have to be nurtured. If they're not, the sacrifices that have been made will be wasted. To put it in a rather trite way, you will have wasted the crisis. Now, looking forward, we are now entering the final phase of the programme. We are reminded of that every day in the Portuguese media. Understandably, then, the focus of attention is now on where do we go next. And my answer to that is going to be short and probably not terribly satisfactory for you, but that's a decision which will be taken by the Portuguese government and can only be taken closer to the end date when the economic and financial situation will be clearer. But I'd like to recall the intervention I made last time, and I think which was borne out by Subir and Rasmus Suba there then, that it would be a huge mistake to discuss the need for economic adjustment in Portugal in the narrow context of program compliance and program exit. I mean, even if the program ends, and it will end, the need for adjustment in Portugal will remain in place for many years to come. We believe that a sustainable recovery in Portuguese economy will require a sustained adjustment effort, and that has to be based on a very broad basis of support. We believe that without some degree of political consensus, it's difficult to see how public opinion can be expected to support the adjustment that Portugal needs going forward. Now, it's very easy to be against the sort of difficult policy decisions that have to be taken in an economic adjustment process. But it's not so easy to articulate credible alternatives. So we are here to listen, we are here to hear what you say, but we want to also hear how you would do it differently. It is not good enough just to tell us that you don't like what we're doing. You must tell us a credible alternative to what the program has done and what Portugal what we think Portugal needs to do in the future. We believe this program has to mark a decisive break with the past. There can be no going back to the sort of policies that created the crisis in the first place. You need to lay the basis for a more modern, flexible, productive, and consequently a more prosperous Portuguese economy in the future. I think you know, and we know, that the stakes are very high. The economic adjustment has never just been about Portugal entering and exiting a program. It's about Portugal standing on her own feet in Europe and in the euro area, and thriving in Europe and the euro area. We believe you cannot just leave this task to the government of the day. You cannot rely on external resources, the policy discipline of programs. You cannot forever blame the Troika and the program for what we see as rather deep-seated and long-established problems here in Portugal. So we believe that all political parties in Portugal face a major challenge in the coming years. We believe that politicians on all sides must show leadership and must avoid short-term thinking that puts long-term prosperity at risk. So there's a need for a sustained process of reform in which the interests of all sections of the Portuguese economy are taken into account. So employers, employed, businessmen, unemployed, students, pensioners. It must be done in a fair and transparent manner. Otherwise, any economic strategy which you follow will be unfair, unbalanced, and ultimately unsustainable, and your economy will drift back into trouble again. So this is the message I wanted to leave with you today, and thank you for your attention, and happy to hear your views and take your questions. Thank you.
Muito obrigado. Vamos então iniciar as intervenções da responsabilidade dos grupos parlamentares presentes nesta comissão eventual. Como de habitual, darei a palavra inicialmente ao deputado que representa o PSD, ao Sr. Deputado Miguel Frasquilho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os presentes, a delegação da Troika que aqui está presente e também, por ser a primeira vez, a nova representante do Banco Central Europeu que nos visita pela primeira vez nesta altura. Eu queria começar por reafirmar, a exemplo do que fiz noutras ocasiões, em nome do PSD, o nosso total empenhamento e comprometimento no cumprimento do programa em todas as suas vertentes. As reformas estruturais, a consolidação das contas públicas e a estabilização financeira. Estamos a aproximar-nos do fim do programa e pensamos que Portugal pode concluir este programa de forma favorável. Uma vez que, enfim, olhando para o contexto em que nos inserimos e para os indicadores económicos e financeiros, nomeadamente os juros da dívida pública, creio que se pode admitir com uma dose razoável de segurança que um segundo resgate foi evitado. E é por isso mesmo que consideramos que a saída do programa pode ser considerada favorável. Coloca-se a questão, embora se possa colocar mais à frente, talvez em abril, talvez até em maio, de a saída do programa poder ser feita com ou sem o apoio de um programa cautelar. Entendemos que ambas as opções têm vantagens e desvantagens. Sabemos que a condicionalidade implícita a cada uma dessas opções é muito parecida e será muito rigorosa durante muitos e muitos anos. De todo modo, eu diria que a possibilidade de um programa cautelar nos parece mais prudente, uma vez que será encarada como rede de proteção em caso de necessidade e pode fazer com que Portugal beneficie de juros mais baixos no financiamento em mercado da sua dívida pública. No entanto, queria deixar também claro que entendemos que não se trata de uma decisão que esteja apenas, nem provavelmente na sua maior parte, nas mãos de Portugal, e sim nas mãos dos parceiros europeus. De qualquer forma, gostaria de ouvir a Troika sobre este ponto em particular. Eu penso também que todos, agora que nos estamos a aproximar do fim do programa, todos devemos aprender com a experiência que tivemos. Nós sabemos, estamos muito conscientes que continuamos a ter um longo e duro caminho à nossa frente, nomeadamente no que toca à consolidação orçamental e à sustentabilidade da despesa pública. Mas esse caminho deve ser percorrido com realismo e com bom senso, o que nos parece que não aconteceu sempre, durante os últimos 3 anos. Devia ter havido, em determinadas circunstâncias, uma leitura, digamos, diferente por parte da Troika em relação à realidade. Pensamos que Portugal podia ter beneficiado dessa leitura e a conclusão do programa podia hoje ser até um pouco mais favorável do que vai acontecer. Isso teria que, em nossa opinião, teria que partir, era uma iniciativa que teria que partir dos credores, uma vez que o Governo teria e o país teriam que manter sempre o compromisso de cumprir o programa para recuperar a credibilidade que tinha sido perdida. Queria também comentar com a Troika o entendimento que temos de que a situação económica e social tem registado progressos. Progressos que desta vez não são negativos, enfim, são positivos. O crescimento económico regressou com um dinamismo surpreendente pela positiva e, portanto, desmentindo todos aqueles que acreditaram que o nosso destino era uma espiral recessiva e, portanto, ainda bem que se enganaram. Todos os indicadores avançados e de confiança indiciam que a recuperação que está neste momento em curso é uma recuperação sustentável. O desemprego, apesar de continuar em níveis muito elevados e que, portanto, devem continuar a ser combatidos, a verdade é que não atingiu os valores que continuam, que tinham sido previstos. E permitam-me destacar também que o resultado das contas públicas de 2013, expurgado todos os efeitos temporários, foi melhor do que o esperado pela primeira vez desde 2007. Isto não é coisa pouca, mas, enfim, e este na área das contas públicas, queria também enfatizar que foram conhecidos ontem os primeiros números de 2014, é certo que é só um mês, mas a verdade é que são números encorajadores e que nos permitem ter a perspectiva de que a meta orçamental poderá ser cumprida durante este ano. No entanto, evidentemente não embadeiramos em arco, sabemos que há muito a fazer. A consolidação orçamental, que é real, precisa de ser continuada e não nos podemos esquecer que Portugal está comprometido com os objetivos e as metas do Tratado Orçamental Europeu, que de resto foram também aprovadas neste Parlamento, foram aprovados com o voto favorável do Partido Socialista. E, portanto, os esforços de redução da despesa pública vão forçosamente, eu diria vão inevitavelmente ter que continuar nos próximos anos, até porque essa é a única forma de podermos, a prazo, baixar a elevada carga fiscal que sufoca a economia e, dessa forma, ajudar e sustentar o crescimento económico. Temos o entendimento de que, neste contexto que enfrentamos, os consensos e os entendimentos alargados, quer em termos políticos, quer sociais, são essenciais para vencermos as dificuldades. Destaco, enfim, na esfera política, porque estamos aqui no Parlamento, que destacaria os entendimentos e os consensos com o Partido Socialista, o maior partido da oposição, que nos parecem ser, de facto, essenciais para vencer esta fase. E queria manifestar aqui que nós estamos totalmente disponíveis para esses entendimentos e para esses consensos. Finalmente, uma última palavra para referir alguma discordância quanto a algumas análises e conclusões que têm sido veiculadas pela Troika nos relatórios e nos documentos de que vamos tendo conhecimento. Nós sabemos, eu já o disse aqui, que o comprometimento com o programa é grande, ainda que tenhamos discordado de algumas passagens no passado. Sabemos que o caminho é duro e exigente, que as dificuldades vão ser muitas, mas isso não significa que haja passagens com que devamos ou possamos estar de acordo. Por exemplo, nós não concordamos que a baixa de salários, o ajustamento salarial, deva continuar a ser generalizada, como o último relatório do Fundo Monetário Internacional defende. O ajustamento salarial, em grande medida, já foi feito, nomeadamente no setor privado, e se na esfera pública, é possível que possam ter que existir novos ajustamentos, isso resulta apenas e só da necessidade de tornar a despesa pública sustentável. Porque em termos salariais, em nossa opinião, o ajustamento que já decorre no país como um todo desde 2008 está praticamente concluído. Também não subscrevemos a tese de que a experiência benéfica das exportações em 2013 é irrepetível no futuro. Sabemos que se fizeram referências à questão da refinaria de Sines e do peso dos combustíveis, mas a verdade é que não pensamos que a refinaria vá deixar de trabalhar. E a verdade é que, se olharmos para o que aconteceu com as exportações em 2013, a esmagadora maioria das classes de produtos tiveram um comportamento muito positivo. E não vemos razões para que isso não aconteça no futuro, até porque as perspectivas económicas, não só globais, mas também na Europa, são mais favoráveis em 2014 e 2015 do que eram nos anos anteriores, em que inclusive a Europa esteve em recessão. E um caso paradigmático em que também discordamos diz respeito à análise que foi apresentada sobre o turismo, em que isso mostra que não há aqui um conhecimento grande do que aconteceu no passado em Portugal nesta matéria. Nós tivemos, nas últimas décadas, vários anos que foram muito importantes em termos turísticos, em que Portugal passou para patamares, quer de receitas, quer de visitantes, quer de dormidas, acima daquilo em que estava e não voltou para trás. Dou como exemplo a realização da Expo 98, dou como exemplo o Euro 2004 e agora tivemos uma outra situação em 2012 e 2013 em que Portugal acabou por beneficiar do que aconteceu nos países magrebinos e na Turquia, por exemplo. E o passado prova que quando vêm mais turistas a Portugal, há uma tendência para que eles regressem, por vários motivos que são favoráveis e que os turistas apreciam no nosso país, e ainda bem. Aliás, já não é a primeira vez que a Troika, nomeadamente o Fundo Monetário Internacional, duvida da resiliência das exportações portuguesas. E a verdade é que se têm vindo a enganar. Acreditavam, por exemplo, há 2 anos, que Portugal não iria conquistar mais cotas de mercado. E a verdade é que isso tem vindo a acontecer. E, portanto, queria só ressalvar estes 2 pontos para mostrar que são 2 áreas em que não concordamos com as conclusões da Troika. E termino, Sr. Presidente, pedindo aos nossos credores que aqui estão um maior realismo, um maior conhecimento do país, que possam ajudar Portugal a concluir o processo de ajustamento e a fase subsequente, que sabemos que é muito dura. O país está disposto a cumprir a trajetória dura e exigente que sabemos que temos que cumprir, mas também sabemos que, por mais que façamos o nosso trabalho o melhor possível e se cumprirmos todos os compromissos, sem o apoio da Troika e dos nossos parceiros europeus, isso não será suficiente. E, portanto, entendemos que é desta forma, todos a remarem para o mesmo lado e com uma grande dose de pragmatismo e realismo, que os interesses de Portugal serão melhor defendidos e que a Europa e o projeto europeu também serão reforçados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao representante do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, deputado Vitalino Canas. Sr. Deputado, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria também por saudar a presença dos representantes das instituições internacionais, em particular a representante, nova representante do Banco Central Europeu. E gostaria também de assinalar que nos encontramos num momento em que começa a imperar, designadamente do lado do Governo, um certo discurso triunfalista em relação àquilo que se está a passar nesta fase final do programa de ajustamento. É certo que nem todos partilham esse discurso triunfalista, mas ele existe, às vezes até com um tom inaceitável ou incompreensível, como é o caso quando o Primeiro-Ministro nos vem dizer que, embora os portugueses estejam piores, o país está melhor. Penso que essa é uma afirmação que não pode ser subscrita. Mas assinalo aqui também que esse triunfo triunfalista, que também se pode justificar em alguma medida pelo ambiente pré-eleitoral que se vive hoje em Portugal e na Europa, também queria assinalar que esse triunfo, que esse discurso triunfalista não foi aqui totalmente subscrito pela representante da Comissão Europeia, embora tenha referido alguns dados que considera como dados positivos. A grande questão que esses dados positivos suscitam é a questão de saber até que ponto é que são sustentáveis, até que ponto é que esses dados referentes ao crescimento, esses dados referentes às exportações, esses dados referentes às contas públicas são efetivamente sustentáveis. E eu queria aqui chamar a atenção para que, olhando detidamente para os três pilares do programa de ajustamento, nós não temos razões para acreditar que tenhamos assistido a melhorias estruturais em nenhum desses três pilares. Melhorias definitivamente estruturais, passo aqui a redundância. Se olharmos para o pilar referente à sustentabilidade das finanças públicas e referente à possibilidade de acesso futuro de Portugal aos mercados em termos normais, verificamos que a consolidação orçamental esteve e está muito baseada, em parte, em receitas extraordinárias e, em parte, em decréscimo de despesa, que é considerada pelo próprio Governo como transitória. Aliás, parte desse decréscimo de despesa só passou no nosso Tribunal Constitucional por ter sido considerada transitória. Portanto, se o déficit orçamental está sujeito a esses constrangimentos, se a sua descida em parte se deve a isso, como sustentá-lo no futuro? Em relação às questões de acesso aos mercados, sabemos que Portugal tem procurado aceder aos mercados e tem obtido determinadas condições de financiamento nos últimos meses, na ordem, uma média de, nos empréstimos a 10 anos, uma média acima dos 5%. Ora, comparando essas condições de financiamento com outras a que tivemos acesso no passado, verificamos que elas são insustentáveis. Em 2008, quando Portugal fez emissões de dívida a 10 anos, obteve condições de financiamento na ordem média dos 5%, havendo nessa altura uma inflação próxima dos 3%. Hoje, que estamos com uma inflação na ordem 0%, 0,8%, temos condições de financiamento acima dos 5%. Portanto, a taxa real de financiamento é muito superior àquela que existia há uns anos atrás, pelo que não se pode dizer que Portugal, nesta altura, esteja prestes a aceder em condições favoráveis aos mercados. Temos, por outro lado, também a dívida a crescer, continua a crescer. Portanto, a trajetória da dívida ainda não se inverteu. E as projeções que designadamente o FMI faz em relação a essa trajetória da dívida para os próximos anos causam-nos muitas dúvidas. Nós verificamos, por exemplo, que em alguns dos anos que vêm aí, 2016, 2017, 2018, essa trajetória da dívida parte do princípio de que é possível haver um saldo primário positivo de acima dos 3%. Isso significa um decréscimo de despesa, que é um decréscimo de despesa que nós não estamos a ver como será possível alcançar nos próximos anos. O segundo pilar do programa de ajustamento era a estabilidade do sistema financeiro. E aquilo que nós sabemos é que os bancos continuam
alguns deles intervencionados, ou praticamente intervencionados, e muitos deles com balanços extremamente complexos a piorar, e com a possibilidade de continuarem a piorar com as dificuldades das famílias e das empresas a refletirem-se nesses balanços. Quanto à transformação estrutural da economia, como o FMI já aqui foi referido, o FMI tem notado dificuldades de sustentabilidade estrutural a esse nível. Porque, por exemplo, as exportações, de facto, estão a melhorar. O déficit da balança de transações também se tornou nivelado porque houve um decréscimo de consumo interno e isso teve como consequência o decréscimo das importações, mas se a economia começar verdadeiramente a melhorar, as importações irão outra vez subir. E, por outro lado, as exportações, em alguns casos, apesar das dúvidas já aqui suscitadas pelo deputado Miguel Frasquilho sobre o relatório do FMI, de facto, em alguns casos, as exportações talvez não sejam sustentáveis. Não falo apenas das questões dos combustíveis, mas também, na verdade, nós estamos a beneficiar, ao nível do setor do turismo, de uma conjuntura que é favorável para Portugal e para os mercados semelhantes a Portugal. Portanto, a questão da melhoria, da transformação estrutural da economia é algo que não está assegurado. A ideia de que nós deveríamos reestruturar o nosso setor produtivo no sentido de o orientar para os produtos transacionáveis é algo que não está a acontecer em Portugal. Isso é manifesto, é algo que os números revelam. Portanto, a primeira pergunta que aqui vos deixo é até que ponto é que verdadeiramente estas melhorias que os senhores também apontaram são estruturalmente sustentáveis. E depois também a questão da saída, que também já aqui hoje foi referida, a forma de sair. É claro que se o programa, como se tem dito, e como as sucessivas avaliações da Troika têm mostrado, se o programa está a ser executado integralmente, nós só podemos conceber uma saída limpa, à irlandesa, como se costuma dizer. Mas se o programa, de facto, não estiver a ser executado com todo esse sucesso, estamos a correr aqui um imenso risco se essa saída não for com um programa calculado. E a dúvida que eu tenho aqui, que também vos deixo, referiu que dependia do governo português decidir se saía de uma forma ou de outra. Mas como já ali foi assinalado pelo deputado Miguel Frasquilho, na verdade, porventura, a principal responsabilidade por essa decisão não recai no governo português, porque a 3, 4 meses das eleições europeias, tenho muitas dúvidas que seja possível o governo escolher livremente se sai de uma forma, se sai de outra, se sai de forma limpa, sem programa cautelar, ou se sai com programa cautelar. Tenho muitas dúvidas sobre isso e creio que essa decisão não vai ser tomada pelo governo português. E corremos aqui um risco importante, que é o risco de Portugal ser forçado a uma saída dita limpa e daqui a uns meses, daqui a um ano, porventura, com um novo cenário de constrangimentos externos, ter de recorrer a um programa de ajustamento de novo e termos aqui a vossa presença de novo. E, portanto, a pergunta que eu aqui deixo é, primeiro, de que forma é que nos podem assegurar que esta decisão é efetivamente uma decisão do governo português e de que forma é que nos podem assegurar que qualquer que seja a decisão do governo português, ela não terá a consequência de, no futuro, nós necessitarmos de novo de um programa semelhante àquele que estamos agora a ter. E queria terminar dizendo o seguinte. Foi aqui já feito um apelo ao realismo. É certo que esse apelo tem sido feito pelo Partido Socialista. Temos sido solicitados sucessivamente a consensos. Ainda ontem ouvimos o Sr. Comissário Olli Rehn mais uma vez apelar a um consenso interno em Portugal e nós estamos disponíveis para consensos. Mas esses consensos têm de ser baseados numa apreciação realista das circunstâncias, uma apreciação realista do que se está a passar. E, portanto, nós não podemos compreender que se diga, por um lado, que o programa está a correr bem e depois se diga, por outro lado, que continuamos a ter de sofrer cortes drásticos de despesa, 3 a 4 mil milhões, continuamos a ter de mexer na legislação laboral e no mercado do trabalho, mesmo que isso não seja uma prioridade dos próprios empresários, que continuemos a ter de melhorar a competitividade da economia portuguesa, mexendo nos salários, não compreendemos se está tudo a correr bem, porque é que vamos ter ainda de intensificar algumas medidas, que são medidas que têm um caráter recessivo e que têm impactos sociais muito significativos. E, portanto, quando se fala de realismo, eu acho que esse realismo tem que passear por dois pilares. Primeiro, temos de ter em atenção que o programa que está a ser executado é um programa que não está a ter sucesso total. Porque, repito aquilo que disse inicialmente, as questões de natureza estrutural não estão resolvidas. Muitos dos problemas estruturais que suscitaram este programa continuam, persistem e irão persistir para o futuro. Primeiro pilar, reconhecer que um programa desta natureza foi um programa que não correu, que não teve o sucesso total que se esperava no início. E segundo, pensar em novas alternativas. Pediu-nos, mas quais são as alternativas? Deixou-nos aqui na sua intervenção. Mas quais são as alternativas? Nós falamos de três pilares para essas alternativas. Primeiro, programa de ajustamento não tão violento. Nós somos, naturalmente, pela disciplina orçamental, pelo rigor orçamental. Subscrevemos também o tratado orçamental. Somos, portanto, pela continuação de um percurso de consolidação orçamental. Mas entendemos que essa consolidação orçamental não se pode fazer com o ritmo violento a que está a ser forçada nesta altura. E, portanto, entendemos que ela deve ser, que essa consolidação deve ser alterada. Segundo pilar, pensar definitivamente em apostar num programa de crescimento. Não está isso no programa, não tem sido essa a prioridade deste ajustamento. Terceiro pilar, o pilar europeu. Nós continuamos a entender, o Partido Socialista desde o início sempre tem dito que o pilar europeu, as medidas ao nível europeu, as medidas globais ao nível europeu têm de evoluir. Não vamos aqui, obviamente, estar de novo a desfiar o rosário dessas medidas, desde a União Bancária, que aliás hoje está em discussão neste Parlamento, noutra sala, até às questões da mutualização da dívida, mas também as questões de aposta definitiva no crescimento ao nível europeu. São esses os pilares que nós sustentamos, podemos discuti-los em qualquer momento convosco, porque temos propostas. Portanto, não é possível dizer que não existem alternativas àquilo que está a ser feito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada em representação do CDS, Partido Popular, Sra. Deputada Cecília Meireles. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a delegação da Troika, dizer que é um prazer ver-vos de novo aqui e dar também as boas-vindas à Sra. Representante do Banco Central Europeu, que é a primeira vez que está connosco. E aproveitando estas boas-vindas, salientar que esta será provavelmente não a última, mas a penúltima vez que nos encontraremos nestas circunstâncias, uma vez que estamos na penúltima avaliação. E, assim sendo, é óbvio que aquilo que ocupa o nosso pensamento é o regresso para Portugal à, eu diria, quase à normalidade. Isto significa quer à normalidade do ponto de vista do financiamento, do ponto de vista do regresso aos mercados, e nós tivemos já este ano duas idas a médio e a longo prazo ao mercado que foram razoavelmente bem sucedidas, mas quando falamos em normalidade falamos até sobretudo naquilo que é natural, que é um país ter autonomia para tomar as suas próprias decisões. E neste contexto eu gostaria que ficasse muito claro que para nós esta autonomia é uma prioridade, mas é uma autonomia sabendo que Portugal faz parte de uma união política, económica e monetária e que isso implica, como é óbvio, o cumprimento de regras. E que ainda que assim não fosse, e ainda que nós não fizéssemos parte dessa União, nós não queremos, e o povo português certamente não quer, repetir os erros que conduziram Portugal a esta situação de dependência de instituições internacionais, que tem a ver com o excesso de endividamento, quer público, quer privado, e tem também a ver com problemas de crescimento económico estruturais e que conduziram a mais de uma década de crescimento económico anémico e de desfasamento face àquilo que é a média da União Europeia. Isto conjugado com o contexto internacional económico adverso que tivemos, naturalmente conduziu-nos a esta situação. Mas para que lá não voltemos será necessário não apenas a nossa consciência disso, mas também um consenso nacional, que nós compreendemos que não será um consenso, porque isso é impossível e não é sequer desejável que exista em nenhum país, mas que há um, sobre todas as matérias, mas que há um consenso sobre estes objetivos básicos e sobre a resolução de problemas estruturais, e isso tem sido mencionado quer por várias instituições internacionais, quer sobretudo por várias instituições dentro de Portugal. Mas dizia eu, para além deste consenso nacional e desta vontade nacional, nós estamos também cientes de que ter um caso de ajustamento que tenha um final positivo no sul da Europa será também bom para toda a Europa e para todos os nossos parceiros e credores europeus e, portanto, sabemos que este esforço tem que ser e será recíproco. E desse ponto de vista, e é por esse ponto de vista que entendemos um orçamento para 2014, que eu sei que compreendem que é exigente e que exige sacrifícios. No entanto, aquilo que a execução orçamental, e estamos a falar dos dados do primeiro mês, que são necessariamente limitados, porque dados de um mês em execução orçamental, sobretudo do primeiro mês do ano, são sempre de análise muitíssimo limitada, mas tudo indica que estamos a cumprir bem e que temos uma redução de despesa e de consumos a par de uma execução positiva da receita, aliás em linha com o que aconteceu em 2013, em que tudo indica que ficaremos aquém da meta estabelecida e, portanto, em cumprimento. Salientaria também que nesta última etapa temos também quase, eu diria, uma etapa de esperança. Isso foi visível nas palavras com que começamos esta reunião ou com que começou esta reunião, dizendo que há 6 meses aquilo que tínhamos era substancialmente e a maneira como olhávamos para as coisas era substancialmente diferente. Nós vemos, de facto, agora sinais que são positivos na economia. É óbvio que os sinais positivos só progressivamente se fazem sentir no dia-a-dia das pessoas e naquilo que é a sua vida cotidiana, até porque o nível de dificuldades vividas durante o programa foi elevado. Nós discutimos aqui nas avaliações passadas aquilo que eram as opiniões do meu partido sobre o ritmo e a velocidade do ajustamento e por muitas vezes assumimos aqui divergências contra esse ritmo, que nos parecia devia ser mais pausado, mas a verdade é que nós estamos perante sinais positivos. Embora reconheçamos, e isso também foi uma coisa que discutimos na última avaliação, as declarações da senhora diretora do FMI, que dizia que o crescimento europeu pode não ser sustentável. Também ontem o comissário Olli Rehn dizia que o pior da crise pode estar para trás, mas a retoma ainda é modesta. A nossa grande preocupação face a estes sinais positivos é preservá-los. É perceber que eles são sinais positivos, são progressivamente consistentes, estão progressivamente a fazer-se sentir cada vez mais na vida cotidiana dos portugueses, mas são sinais de viragem que têm que ser defendidos. E isso não põe em causa o cumprimento do programa. Pelo contrário, para que o programa seja cumprido, para que nós tenhamos reformas que vão muito além do programa, que sejam sustentáveis, é preciso termos e sabermos defender estes sinais de viragem económica. Até porque o nível de sacrifícios que foi feito foi, de facto, muito elevado e, na nossa opinião, o ajustamento salarial, e porque essa é uma matéria que tem sido discutida bastante, quer pelas instituições que representam, quer dentro de Portugal, do nosso ponto de vista, o ajustamento salarial que tinha que ser feito nesta matéria já foi feito e já está feito. Dentro destes sinais positivos, eu destacaria os relacionados com o desemprego, que continuam a um nível que é não só preocupantemente alto, mas também inaceitável, e a expressão inaceitável consta mesmo do relatório do FMI, e nós estamos de acordo com esse relatório nesta matéria. Sobretudo o desemprego jovem é extraordinariamente preocupante, mas a verdade é que temos uma taxa que está a diminuir pelo 10º mês consecutivo, tendo tido nos últimos meses uma criação líquida de emprego. É uma inversão da situação, não é tão rápida quanto aquilo que nós queremos, nem tão profunda quanto aquilo que nós queremos, mas é uma inversão e nesse sentido é um passo no caminho certo. E se nos primeiros meses muitos apontaram uma simples sazonalidade para explicar esta evolução, a verdade é que este sinal é agora mais consistente e já não pode ser atribuído à sazonalidade. Também os dados referentes à evolução do PIB têm sido significativos, com 3 trimestres consecutivos, face ao trimestre anterior, começando até já agora a entrar em crescimento homólogo, o que é também positivo. O indicador de confiança dos consumidores e do clima económico refletem estes dados, os dados relativos ao encerramento e à constituição de empresas refletem também. O turismo, que em Portugal representa 9,5% do PIB e, portanto, é uma atividade económica extraordinariamente importante, também apresentou este ano dados muito positivos. Eu salientaria só a minha concordância em relação àquilo que disse o deputado Miguel Frasquilho, porque, de facto, há uma tendência para que quem visita Portugal volte a visitar e, quando há desvio de outros mercados, que esse desvio se mantenha. E acrescentaria uma coisa, quando se atribui a performance do turismo à Primavera Árabe, eu salientaria, por um lado, que a Primavera Árabe não é um fenómeno apenas deste ano, ele já começou em outros anos. E, em segundo lugar, quando se faz uma análise fina dos dados que estão disponíveis, nós verificamos que a região do país e o destino do país que mais contribui para o crescimento é Lisboa, que não é um destino concorrente com os destinos do Maghreb, é um destino de cidade, de City Break e de Touring, e que as regiões do país e os destinos do país que mais cresceram são o Norte, Porto, que é outro destino de cidade, e o arquipélago dos Açores, que também não é concorrente com os destinos do Maghreb. Por outro lado, e tendo de facto o mercado francês apresentado um crescimento significativo, os mercados que mais contribuíram para o crescimento são o mercado do Reino Unido e o mercado alemão. E o mercado que apresenta maior crescimento relativo ao mercado dos Estados Unidos, que também manifestamente não era um mercado preferencial do Maghreb. E, portanto, quando se faz uma análise fina, sim, é óbvio que há um efeito que é positivo da Primavera Árabe, como há em Espanha, como há na Grécia, como há em todo o Mediterrâneo, mas o grosso deste efeito não se deve à Primavera Árabe, ou pelo menos não é isso que os dados nos indicam. Por último, as exportações que têm sido extraordinariamente discutidas e escalpelizadas em Portugal nas últimas semanas, elas apresentaram um crescimento muito, muito expressivo, de 5,7%, 4,9% em bens e 7,7% em serviços, sendo que nós estamos já a entrar no quarto ano consecutivo de crescimento nominal das exportações e partimos de um ano que já foi ele bastante positivo, que é o ano de 2012 e, portanto, há aqui um crescimento e um ganho de cota de mercado que é consistente. É verdade, e nós sabemos isso, que este crescimento ao longo dos anos de ajustamento teve um impacto positivo no déficit externo, teve um impacto de tal maneira positivo que o transformou em excedente externo. E é verdade que nós também sabemos que estamos aqui a inverter uma tendência que não era de anos, era de décadas, de várias décadas, e de desequilíbrios macroeconómicos graves que se foram acumulando. Nós entramos aqui em terreno manifestamente positivo. Claro que isto implica um esforço grande que é para manter nos próximos anos, eu diria mesmo na próxima década. Mas em todo caso, da mesma forma que houve alguns momentos difíceis e extraordinariamente difíceis deste programa de ajustamento em que os dados da economia real foram bastante mais graves e mais recessivos do que estávamos à espera, também é bom salientar quando eles são mais positivos do que aquilo que estávamos à espera. E eu terminava exatamente com esta constatação e transmitindo que em Portugal o sentimento é de realismo face a estes dados e de consciência de que há um longo caminho a percorrer e que é preciso defender e preservar estes dados. Mas, e partindo como foi começada esta reunião, e lembrando que há 6 meses havia muitas vozes, quer dentro, quer fora de Portugal, que discutiam se a previsão de crescimento para o PIB de 2014 de 0,8 não seria demasiado otimista, agora que entramos na 11ª avaliação, ouvindo ontem as declarações das associadas às previsões de inverno da Comissão Europeia, em que o comissário Olli Rehn disse, eu cito, que é muito provável uma revisão em alta do crescimento português, o que eu perguntava é se estas previsões de inverno não trarão, no âmbito desta avaliação, alguns sinais de primavera, ou seja, se não se começa a considerar que esta previsão de 0,8 é demasiado pessimista e se poderá, no âmbito desta avaliação, haver um reajustamento do cenário macroeconómico com revisão das previsões, quer da evolução do PIB, quer do desemprego, que é obviamente a prioridade máxima. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Prosseguimos com a intervenção do Sr. Deputado Miguel Tiago, em representação do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, em nome do meu Grupo Parlamentar, cumprimentar os representantes das instituições estrangeiras. Estive atento nesta, e aliás soma-se a todas as outras reuniões que tivemos. Tenho algumas questões para colocar, mas ainda antes disso, sobre um apelo que foi feito para que os grupos parlamentares presentes apresentassem alternativas, por uma questão de opção política e até de entendimento que tenho da dignidade, não é aqui que expresso as alternativas que o meu partido apresenta, mas eu gostava, já que a afirmação que foi feita foi a de que as alternativas não são viáveis e desafiando-nos a apresentar viáveis alternativas, de vos colocar a pergunta, e que também responderão na medida, evidentemente, daquilo que entenderem correto. Se os 15% de desemprego são viáveis, se o êxodo de massas dos portugueses para o estrangeiro é viável, se o empobrecimento generalizado da população é viável, se a fome é viável, se os idosos a morrerem sozinhos é viável, enfim, se o conjunto dos custos que esta política está a ter é viável, porque na nossa opinião ela não é claramente viável. E isto que está a ser feito não é viável. Podemos discutir a viabilidade das alternativas, mas aquilo que está a suceder em Portugal não é viável para os portugueses. Não é viável para aqueles que aqui sentem os custos da política que lhes está a ser imposta. E aqui, também que fique claro, o PCP não culpa a Troika. O PCP foi dito que é a altura de parar de responsabilizar a Troika. O PCP não culpa as instituições estrangeiras. O PCP responsabiliza aqueles que em Portugal levam a cabo essas políticas e aqueles que nos colocaram na contingência de estar sob este pacto assinado entre o PS, PSD, CDS e as instituições estrangeiras. Sobre os salários e sobre as considerações que nos relatórios são tecidas em torno da décima avaliação, o PSD e o CDS hoje disseram aqui que não estão de acordo que seja necessário continuar a comprimir o nível salarial no privado, mas a verdade é que, quer queiramos ou não, esse nível salarial vem-se comprimindo ao longo dos tempos e tudo aponta para que continue a comprimir. Nem que seja por força das alterações ao regime laboral que vão sendo introduzidas, fragilizando os vínculos e, por essa via, baixando, evidentemente, os custos do trabalho, as remunerações e também pelos ataques a prestações sociais que baixam, no geral, os custos do trabalho. Portanto, há aqui uma espécie de tentativa de ensaiar o número do polícia bom e do polícia mau, quando, na verdade, o que é certo é que ambos concorrem no mesmo sentido. E o sentido é claramente o de castigar o lado do trabalho. Nós, quando olhamos para a evolução da distribuição de rendimentos em Portugal, verificamos que só nos últimos, de 2012 a esta parte, o trabalho perdeu um pouco mais de 4% da sua dimensão, enquanto que os lucros, rendas, juros e capital, os lucros, rendas e juros cresceram quase 6%. Portanto, talvez assim se perceba o que é viável. Essa parte, se calhar, é bastante viável, não é? Gostava também de vos questionar, na medida também das possibilidades da vossa resposta, sobre aquilo que apontam como uma necessidade de corte nos salários também na função pública, através da introdução de uma tabela salarial única que torne permanentes os cortes já efetuados ou, quem sabe, até vá mais longe, bem como a revisão do regime de suplementos da administração pública e aproveitar para perguntar qual é o corte na despesa que esperam. Se descrevem estas duas medidas como necessárias, terão delas certamente um balanço, ou pelo menos uma previsão. Sobre as exportações, eu em certa medida subscrevo aquilo que da parte do Partido Socialista já foi aqui colocado. Nós aquilo que verificamos no quadro das exportações, por um lado é o desvio da produção nacional para exportações, apesar de não haver maior produção, portanto aquilo que era consumido em Portugal é hoje, por força da circunstância, desviado para o estrangeiro porque as empresas não conseguem colocar os seus produtos aqui. A contração do consumo interno, que é a tendência geral, apesar de uma pequena variação, não é suficiente para colmatar esse desvio, e aproveito para também relembrar, já foi aqui falado e já aqui falámos, que a variação positiva no consumo interno está diretamente relacionada, julgamos nós, e aliás não somos só nós, os próprios relatórios apontam nesse sentido, está intimamente relacionada com a decisão do Tribunal Constitucional de devolver os subsídios, devolver, quer dizer, não devolver o passado, mas voltar a pagar os subsídios, e portanto introduzindo essa riqueza na economia e portanto permitindo que o consumo interno tenha sofrido uma alteração. Portanto, uma alteração contra a vontade do governo e contra a vontade das instituições, presumimos nós. Portanto, se tudo tivesse corrido como o governo quer e como querem os senhores, ao que tudo indica, essa variação no consumo interno não se teria verificado. E aproveito também para colocar a questão da dívida pública. Foi desde o princípio identificado como uma questão, talvez a principal questão, uma trajetória de crescimento da dívida pública insustentável, e nós perguntamos em que medida é que isso foi alterado. A dívida pública nos últimos anos, desde 2011 a esta parte, cresceu mais de 40 mil milhões de euros, números de cabeça, mas acho que foi mais de 40 mil milhões de euros. Está neste momento muito próxima dos 130% do PIB, portanto, mesmo em termos comparativos com o PIB, ela tem vindo a crescer e, portanto, não nos parece que esteja a haver qualquer inversão da trajetória, até porque as próprias previsões, quer do Governo, quer das instituições estrangeiras, apontam para que em 2015 a dívida pública seja, em termos relativos ao PIB, ainda maior à dívida verificada em 2013, e, portanto, prevê-se que até 2015 ela continue a aumentar. E, nesse sentido, também é importante compreender em que medida é que julgam que esta política é viável e que ela está a resolver os problemas do país. Sobre a saída e as formas de saída, antes disso, há uma questão que se coloca que é muito importante, que é, até para nós podermos compreender o que significa a saída. Quais das medidas... Se conseguirem apontar uma, duas, três medidas, quais das medidas que foram impostas ao povo português e que estavam inscritas no memorando de entendimento poderão ser revertidas em maio de 2014? Quais podem voltar para trás? Quais são, em cada uma das áreas, quais são as medidas que podem voltar atrás, libertando os portugueses dos custos que elas implicam? Estamos convencidos que decorre do discurso, de praticamente das forças que apoiam este memorando, que nenhuma delas poderá voltar atrás. Bem pelo contrário, aquilo que nos dizem é que está a correr muito bem e por isso é preciso intensificar. É preciso não relaxar, é esta a linguagem, não relaxar, porque relaxar arriscaria perder todas as conquistas. Portanto, relaxar significaria, provavelmente, que os grupos económicos, a especulação e a agiotagem perderiam uma boa parte daquilo que já ganharam com a miséria dos portugueses. E é isso que, se calhar, entendem como viável e positivo. Portanto, da nossa parte, a questão da saída, mais do que formal, mais do que a forma que ela vai tomar, se é através de um seguro cautelar, se é através de um novo programa, ou se é limpa com contrapartidas políticas e, portanto, com o sacrifício da soberania, sinceramente aquilo que nos importa é o conteúdo político dessa saída. E, portanto, se há ou não, e se adivinham ou não, se antevêm ou não a possibilidade de reverter estas medidas e de permitir que Portugal também assegure aos portugueses os seus direitos que foram capturados, sequestrados durante este período e que, ao que tudo indica, tendo em conta as vossas intervenções, terão de continuar sequestrados durante muito mais anos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para finalizar, um grupo parlamentar, em nome do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, deputado Luís Fazenda. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar também, em nome do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, a missão da Troika, todos os seus componentes. Acabamos de sair de mais um ano de recessão. Encaramos com muita reserva indicadores económicos presentes. É prematuro fazer avaliações quando temos um baixíssimo nível de investimento e temos uma fortíssima dívida privada. E, portanto, as garantias de que o setor privado possa ter uma reanimação no crescimento quando o Estado está praticamente em blackout do ponto de vista do seu investimento, tudo isso é duvidoso, mas aguardaremos a evolução económica. Não vou comentar ou procurar controverter ou debater alternativas credíveis àquilo que foi a receita aplicada deste programa de ajustamento. Já tivemos a ocasião de o fazer ao longo do tempo. Não será agora, nesta fase quase crepuscular do programa de ajustamento, que esse debate terá alguma eficácia ou validade. No entanto, e serei breve, queria colocar questões muito concretas, bastante focadas, para a qual pedia, se possível, um comentário objetivo. Porque ele tem a ver com realidades políticas portuguesas que se atravessam na concretização deste programa de ajustamento. E essas realidades são as seguintes. O governo português tem um compromisso oficial, tem-no validade perante este Parlamento, tem-no validade perante o Tribunal Constitucional, de que um conjunto de alterações nos salários, quer do setor público, quer por intermédio de uma sobretaxa extraordinária do imposto de rendimento pessoal, para salários em geral do privado e do público, quer para as pensões dos reformados, através de várias modalidades, que essas reduções são temporárias, são provisórias, não são definitivas, não é um ajustamento estrutural, foi um ajustamento conjuntural. Ora, o que nós percebemos das intenções nesta avaliação da parte da Troika é de que há a tentativa não só de tornar permanente aquilo que foi considerado temporário, como inclusivamente ir mais além, comprimindo ainda mais aquilo que são os níveis de rendimento dos salários e das pensões. E esta é uma questão, porventura, económica, de finanças públicas, de avaliação acerca da despesa, enfim, como quisermos. Mas, na verdade, é uma questão política primeira no nosso país, que é saber se faz fé ou não, se é aceitável pela Troika ou não, aquilo que o governo português diz ao Tribunal Constitucional. Ou seja, que estes cortes que foram feitos, ditos ajustamento, que é o grosso do ajustamento na despesa pública, não serão para sempre. Portanto, daí que tudo está nas folhas de pagamento como cortes eventuais. Não houve um abaixamento real, formal, nominal, dos salários e das pensões. Há, é um mecanismo fiscal e há reduções remuneratórias que são consideradas provisórias. E esse aspecto, mais uma vez, está para exame do Tribunal Constitucional. E, portanto, creio que era necessário ouvir qual é a opinião da missão externa e saber politicamente como é que encara esta realidade, porque quando nos dizem o ajustamento é para continuar, muitos anos para a frente do ajustamento, os custos do ajustamento não se podem perder e etc., portanto, precisamos de entender qual é o grau de compromisso que neste momento estabeleceu o governo português com as instituições credoras. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaremos então terceira fase da nossa reunião. Devolvo a palavra às três instituições aqui presentes, à Comissão Europeia, ao Banco Central Europeu, ao Fundo Monetário Internacional. Será o Fundo Monetário Internacional a iniciar? It's you. Ok. The floor is yours.
Thank you very much, Mr. Chairman, and thank you all for inviting us also from my side. It really is a is quite good to be here. I mean, we may not agree, but then we're not supposed to agree, maybe. But at least we get to hear your perspectives, because obviously, you know, there's an important debate, important questions that you ask. And I think debate is good. But I do want to emphasize that what is good, and something we can do here maybe, but maybe it's not done as well in the press, is to have a substantive debate and not slogans. So, and I will give you some examples of those, so that, about things that are said, and including in your interventions here, so that we can have an informed debate, and I will try to be as non-partisan as possible, which means I will critique every party that spoke and find something problematic with it, because otherwise I'll be seen as favoring one and not the other. So, if I may, I will take some time to pick up on a few issues, and you're certainly welcome to come back on them, but there was this issue of controversy, and in some sense maybe a little bit of a false controversy, the issue of exports, labor markets and wages, and especially what the IMF stand is on that, and the fiscal adjustment effort and the pace and how much it needs to be over what period of time. I think those are, in broad terms, the important issues. There were also, of course, several detailed ones. I think in this group, given you are the representatives of the people, and this program will end in a few months, and they will, you know, and so, but the policies, the needs, as Mr. Berrigan said, those will continue for a long period of time. So, you know, my plea would be also that you need to agree at least on the broad objectives. I think we can all agree on the objectives, but you will also need to do two more things. You will need to agree on the objectives, you will need to form a consensus around that, and then you will need to have a coherent strategy for that. And, you know, and one of the unfortunate facts of life is that to provide a coherent strategy also means that you have to provide an alternative vision if you don't agree with the vision that is in place now. I mean, as it is easy to say, we don't like this, we don't like that, you can pick a few things, and you know, but unless you provide an alternative vision, that's not the way forward. And at some point, you won't have the Troika to blame for that. You need to have your own vision. I mean, my PCP colleague here said, yes, you know, you asked us to provide what's viable, but then you did turn around and say, well, actually, whatever you guys are saying is totally not viable. So we didn't hear the answer to that. So we can keep playing this game. I ask you for what's viable. You can ask me for what's viable, and we can go do this forever. But, you know, at some point, we have to move forward. And the program, as it is, has one such vision. It may not be the only one, but I haven't seen, and I've asked this before as well, what's a credible, coherent alternative? So let me talk in about the objectives. There should be three objectives, or four. One is that public finances need to be sustainable. How you define it is up to you. Public debt in Portugal, as has been pointed out, is quite high, among the highest in the world, in terms of public debt to GDP, you know, 129% to 130%. How will that be addressed? Because then it comes down to fiscal policies, it comes down to adjustment. If not, how will that debt be brought down from these very high levels? They are higher than European average, they are higher, and they impose a burden on the economy eventually, because people pay for that debt. What is the alternative to reducing debt? And, you know, I mean, and we hear some things. People say, well, you know, we just don't want to pay. I don't know if there's a consensus in Portugal not to pay. I don't think that is the case. I think everybody wants to be seen as a good borrower and repay. So there has to be a strategy to repay the debt. There also has to be an agreement that this economy needs to change from where it was. It has to be more globally oriented. It has to export more. And it has to generate investment and hence generate jobs, and I will come back to the labor market implications of that. There's no reason that cannot be done, why Portugal cannot be a dynamic, open, externally oriented economy and that can take advantage. It has many of the advantages that countries to the north do not have, for example, in terms of the demographics is actually more favorable for Portugal. There are many things that Portugal can take advantage of, but that again needs consensus among people that yes, that's what we want to do. An alternative could be, let's just go back to the way things were before. You know, so one can either believe in a future that will be better, including for the next generation, or we'll go back to the past because, you know, that was okay. You know, may not be great, but then question is, you know, the past got us here, where you had to meet with us every few months and talk to us, and, you know, well, you don't want the future to be like that, then things need to change. Otherwise, we'll be back here, indeed. We will be back talking again at some point. If things are... The aim should not be to go back to the past, which was unsustainable. The aim has to be a new future, and that needs consensus. That also needs transparency and honesty. It is easy to criticize. But it is not that easy to come up with a view. I think we try to come up with a view, we try to advise based on that. And people hold us accountable for that. We do not make statements that we cannot back up, and we try not to anyway. So let me go to a couple of issues in specifically, and I'm sure my colleagues will have some views on them as well. One is on the issue of financing and fiscal balances. You know, for instance, we think public debt, in fact, because peaked last year and is expected to decline, and that it is going to fall now. It is not going to increase more in future years. Of course, that depends on other policies that make sure that growth is sustained and all those other policies. And then the question was about the primary balance and 3%, and how can one maintain that? I have to ask you, what is the alternative? You don't. It's not that complicated. If there is no primary balance to generate savings, then the public debt will not come down. And then if the public debt will have to go up, then what are you looking at? So you have to make these choices. And you have to publicly go out and make sure that it's easy to say, well, I don't like this. This adjustment is terrible. You know, there's too much going on here, too many surpluses. Then say that, you know, what I'm advocating is basically that I think that public debt can keep rising, interest rates will not rise somehow, and markets will continue to finance us. I mean, and see if that's what you think is a coherent strategy. I don't think so. Remember what happened in 2010, what happened in 2011. Markets, where the financing is, will take a note of this. That's not a strategy. So the primary balance and maintaining it is part of this strategy to ensure that there's access to financing from markets and not from the official sector. We represent shareholders, we represent citizens of other countries who are paying for the time. But that's only to prevent a harsher adjustment. That brings me to the other point. The question was, you know, there's no doubt we all agree that the pace of adjustment was sharp. But that's because the imbalances were also very large and the debt level was high. Without the Troika, without official support, the pace of adjustment would have been even more abrupt. And I think that's somehow a point never made. It's that the Troika imposed austerity, you know. Yes, what was the alternative? Without market financing, the deficit of 10% would have shrunk to zero overnight. Not over 3 years, over 4 years, over 5 years, zero. That would have been an adjustment in and of itself because there would have been no borrowing. And that's the point I don't hear any of you making, that in fact the alternative would have been a brutal and socially disruptive adjustment. So you say, well, maybe the adjustment, I agree with you, the adjustment was to some extent, it was clearly difficult, there's no denying it to people, the whole population. What would be the alternative? You cannot, you know, if the problem is with public debt and financing, adding on more debt is not going to solve the problem, so there are limits to the pace of adjustment. At some point, credibility needs to show that belt tightening can be done, even under difficult circumstances. So, on the labor market and wages, in fact, in the most recent report of the IMF, I do not recall saying that, you know, wages should be cut, I think we need to be clear on the arguments here. If you agree that the economy needs to grow to create jobs and to have incomes rise, and remember average incomes in Portugal are lower than the European average, and there's room to grow, the economy needs flexibility. That means that people, those who are highly productive, should get the opportunity to work in high-paying jobs and get income. But the counterpart is those who are less productive need to have wages that reflect productivity. That's the flexibility we're talking about. And without that flexibility, and we make it, I think, quite clear in our report, what we see is if there are not adjustments in other sectors to make the economy competitive, in the non-tradable sector where we see rents, in the energy sector, more of the burden will fall on labor. None of us wants that. We don't want that. But, you know, if you have three variables and two of them will not move, guess what? The third one will have to move. That's the law of nature in a market economy. And you want to avoid that. So we push for reforms in the non-tradable sector as well. We want to push for reforms in sectors across the board so that the burden of adjustment falls less on labor. But we can all wish, yes, we should be a high wage and high income economy, but that doesn't just happen, you know, because otherwise it means you take money from one person, give it to the other. That's not sustainable. It has to come by creating the opportunities for growth and investment so that Portugal can move up the value-added chain, produce higher value-added goods, and pay people accordingly and reward them for that effort. So I know it's good politics to say, oh, we're opposed to, you know, all these people, they want to cut our wages. No, the argument, it's easy, you know. So let me ask you, so you, I'm sure that one thing you can all have consensus in is to say, let's all increase wages, sure, why not, 100%. But then what do you think will happen to the economy? It's not sustainable, so you need to have a transparent debate on that. And there are trade-offs to be made. If you want less of the burden on wages, you need more of adjustment in other sectors of the economy which have been protected and which are not exposed to competition. These are all the trade-offs that have to be made if you want to, you know, protect. And one should, of course, not have too much of the burden on labor, but then reforms need to continue in other sectors. Finally, on this issue of exports, I think it's good to have a reasoned debate on exports. Now, I do not disagree with you. And, you know, I know it's been become quite a, you know, spectacle to argue, well, the IMF's projections were wrong. My number was 3.8, yours was 5.6, whatever happened. You know, it's all nice theater in a way. But the fact is, and nobody, we all celebrate that the exports are growing up, growing higher. But there's a question of sustainability. And, you know, and we can have a good debate. I think I appreciated what our CDS colleague brought to the table in terms of facts, saying, look, where is tourism going? Well, that's how we should have a debate. Asserting that, well, you know, it's growing and that means it can never go back is not a debate. It's an assertion. It's not a fact necessarily. But our question is not about gross exports anyway, and that is something that seems to have been lost in the debate. We talk about sustainability. The questions you asked is sustainable means we are also seeing imports grow. And, you know, and the fact is Portugal has what we call a negative investment position. And you know probably the numbers well, which is then in the net, Portugal has 110% of GDP or so, roughly over 100% of GDP, that it owes across the economy wide to its foreign creditors. That needs to come down because it makes this economy vulnerable to what foreign lenders will do. So to reduce that, it needs to generate surpluses net. So gross exports can rise, but if imports are rising, which in many ways is a sign of the recovery, the net doesn't do much. And then the vulnerability remains. So it's the sustainability of the current account that matters. Gross exports, let me give you an example. This is just for illustration. Gross exports can rise 10% and we'll all be very happy. Market share, you know, everything is improving, tourism is permanent, it's not about the Maghreb, it's great. Imports rise 15%, then on the net, it's not sustainable anyway, even 10% of growth. And what we are trying to point out is how sustainable is this net growth, I'm sorry. So And that's again an argument too. So one has to have an informed discussion. One final comment on there was this question of public sector wages and how much, you know. Again, it's a question of trade-offs. One could, again, as an illustrative example in this room, one doesn't need to cut public sector wages. One could raise them, but somebody will have to pay for it. Is there social consensus that everybody will pay more taxes to pay more public sector wages? We are not here to try to dismantle the social model. The social model provides cohesion in this country. It provides a sense of solidarity. But to save the social model, it needs to be made sustainable. And those involve very hard choices. And those choices will be all yours after the program ends. But you have to make the hard choices, because otherwise, if those choices are not made, my concern is that it keeps the economy very vulnerable for a long period of time. And this won't be a quick process. It'll be a slow process of reorienting the economy. But and there has to be transparency in the debate. The implications have to be thought through. The trade-offs have to be discussed. I think that's the way forward. Thank you, Mr. Chairman.
Thank you.
Okay. Thank you, Mr. Chairman. Well, as Subir has said, actually it's been very enjoyable and very interesting, to hear the views. I'll come back to the alternatives because, like Subir, I did not hear so many of them, but I will come back to that in a minute. Let me begin with this question of exit. The discussion of a program and not a program is, as you rightly said, it's a negotiation between Portugal and its Eurogroup and IMF partners, countries, not us, shareholders. There will, of course, be advice from the Troika. But the Portuguese government in the end will decide what's best for Portugal based on these negotiations. The choice will be sovereign. Now, this word sovereign has come up several times in the discussion. We have never accepted that the program removes sovereignty from Portugal. But if you want to talk about sovereignty going back, that's fine. But remember, it's sovereignty to conduct sound policies. It's not sovereignty to go back and do all the things that you did in the past that got you into trouble in the first place. So sovereignty, fine, if you want to talk about getting sovereignty back, but it's not a free hand to do what you want. As Subir has said, we are international creditors, but when we're gone, you still need to access international financial markets, and the financial markets can be a lot tougher, a lot less predictable than our creditors, our shareholders are as creditors. On program design, we've had this discussion many times, and there's a constant criticism, of course, that the program was somehow badly designed, it didn't function well in the beginning. We have answered this by saying that programs are organic things. Okay, you try to predict how things will go, and if things do not go that way, for whatever reason, you change them. It's always a question of judgment. In mid-2012, we judged it was right to change the program. You will remember, we recalibrated the entire budget. In mid-2013, we advised you not to change the program. We think we are right in both cases. But it's always a question of judgment. On wages, again, I just agree with Subir. It is not about across-the-board reductions in wages. It's about wage flexibility. It's about paying people the salary that reflects their productivity. So if you work harder, you produce more, you get paid more. That's not only good economics, it's also quite fair, I think. So we don't have just to make that point. Sustainability, I think, yes, Portugal is sustainable, but you can't take it for granted. This is what I was saying in the beginning. Well, sustainability is something you have to achieve, and then you have to maintain it. You don't just get it once and then forget about it. You have to keep it going. Somebody mentioned, I think it was our colleague from the Party Socialist, that the yields are very high. Well, yields are very high, but you'll recall in the middle of 2013, they went higher. So when it looked like the pace of the program might slow down, those yields went up. So this brings me to this question of alternatives, because, I asked, Subir asked also in the past, for alternatives. Now, I believe the program strategy is viable, but I'm pretty humble about it. What I've said to you is that it's viable, but it's a work in progress. We have to work, Portugal has to work, and it has to work in a broad-based way. There will be costs involved. We have always acknowledged those costs, but the benefits long-term are there. What we've heard back, of course, is that nobody wants to give us an alternative. I'll come back to the alternative you have given. But those do not want to give alternatives either because it's too late, but it's not too late because the process goes on. So if you have an alternative, you must present it in the future. Or because you ask me whether mine is viable. Well, I told you I think it is viable. I'm humble about it, but maybe if you have some humble alternatives, you would also put them out there for us to see how they work. On this alternative model, you know, about not being so drastic. Well, as I said, the middle of last year, the program looked like slowing down, and access to international finance looked like something that was going to disappear for Portugal. So, you know, slower program meant higher yields. The growth program, we all want growth, but you cannot simply say you want a growth program. You must identify what it is you want to deliver that growth. And the EU pillar, well, again, you have to specify what you want from the EU pillar. I mean, I represent European countries. The EU is here. If you're saying you want something else from the European Union, then you're going to ask taxpayers in other countries to give more money to Portugal. You really have to come up with a strategy that they think is more viable than the one that we put on the table. So again, unless the strategy is credible, I don't think you can ask for this bigger EU dimension. Lastly, on exports, I mean, I agree with Subir, it's the net exports that are important. I suppose the message we're trying to send to you here is that it's not a question of never having consumption growth again in Portugal. But whatever happens to consumption, Portugal has to be and have an export-led recovery in the medium term. So I guess what we're saying is that, you know, you cannot go back to the way of the past where Portugal was a consumption-led economy. Thank you.
I get two microphones on a travel select. So I want to first thank you for taking your time to talk to us and express your views with respect to the program and the situation in Portugal. I mean, you are representatives of the people, and it's important that you listen to what your views are and take them into account when we have discussions. I have taken over the task from my predecessor, who you may have met, Rasmus, in January, and since I arrived, I've only seen more positive data on Portugal. I'm sure it's not correlated to my arrival, but I must say it's a more comfortable situation to enter into than some of my colleagues who entered, or like Rasmus when he entered at the start of the program. But when I took over and I started looking back at the program itself, I'm sure when it started, nobody said it would be easy. But it was harder maybe than people had thought when the situation started. In that sense, I think what was important at the time when the program started was that the aim of the program was to stabilize the situation. And of course, you may have felt that sovereignty was taken away in some sense. And my two colleagues have referred to the word sovereignty. It's a key word that keeps coming back. But at the same time, the alternative was even to lose more sovereignty, because markets do not negotiate with sovereigns, and they don't come and discuss with people. You just lose access. And that means, as has been said, that your deficit has to be cut immediately to zero. So in that respect, you may have had a sense that some of your domestic ways of doing things have become more complicated, and you have counterparties that you need to negotiate with. But we have talked to you, and I hope at least that you had a sense that we also took into account your views in that discussion. Now, looking forward, and of course, I think this is now the most important question, where do we go from here? Things are stabilizing. As I said, you know, data is improving, but you know, there's still a long way to go. I think the fundamental weaknesses that were there in the Portuguese economy have not fully been resolved yet. You have still high public and private debts, and potential growth is still not strong enough. And a lot of reforms have been done, but we are still waiting to see how effective they have been. So, of course, it will be important to monitor these ongoing reforms and see whether they have been on the right track, basically. Moreover, when the situation is stabilizing, whereas when the program started, you had few options, you have maybe more options now. So, in a way, the discussion may become more difficult and more complicated in that sense, because you will need to choose where you take the situation from here. And I think there, in that sense, it will be important that there is a consensus in the country on some fundamental factors. Yeah. I think that has been mentioned by some of you, and I think that's an important aspect going forward. how you do this in which context, whether this is in a precautionary program or whether you basically make a clean exit, this is a sovereign decision. This is the decision of Portugal. As I said, we can advise, we can point out the risks of either option, but it is your decision. But what is important is that to some extent, some of the fundamental things that have been learned during the crisis are maintained. And in that respect, it is important that you work on your potential growth and that you address the high debt levels in the economy. Of course, we can express some of the views of how we think and which aspects we think that needs to be tackled in that respect. And they have been mentioned by Sean and Subir. For instance, in a non-tradable sector, you need to address issues such as in the energy sector. It's also important to maintain primary surpluses, given the high levels of public debt that you have. And as mentioned already before as well, that you introduce wage flexibility. It doesn't mean wage cuts across the board. Of course, these are advices from our side, and these are based on experiences that we see from other countries and experiences that we sometimes have from textbooks, but they have to be translated into the Portuguese context, and for that it's important that you yourself come up with the solutions that are seen and perceived as fair for the population, but at the same time address these fundamental weaknesses. And as I said, our aim is not to dismantle the social model, but it is to make it sustainable. I hope with this discourse that I gave you some food for thought, and if there's any further questions, I'm happy to answer them.
Thank you. Dr. Miguel Frasquilho pediu a palavra.
Sr. Presidente, é um minuto só, um comentário sobre os comentários que nós tivemos e que agradeço em relação às modalidades de saída do programa. Eu agradeço, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, os comentários que nos foram feitos, embora eu penso que todos saibamos que as coisas não se passam exatamente como nos foi transmitido aqui. E podemos até pegar no caso da saída que a Irlanda teve do respectivo programa. É possível que nós estejamos todos mal informados, aceito isso, e se for assim, agradecia que nos informassem melhor, mas tanto quanto se sabe, a Irlanda esteve muito dividida até à última hora sobre a saída, uma saída limpa, ou uma saída com programa cautelar. Até haveria no governo irlandês quem preferisse uma saída com programa cautelar, e foram as condições que foram impostas pelos parceiros europeus, demasiado duras e demasiado exigentes, que inviabilizaram que a Irlanda tivesse saído com um programa cautelar. Portanto, eu gostaria muito de acreditar que, no fim do dia, a decisão é do governo do português. O caso que nós já conhecemos, e repito, podemos estar mal informados, mas o caso que nós já conhecemos mostra que poderá não ser assim. Muito obrigado.
Obrigado. Deputada Mariana Ortágua. Intervenções curtas, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para reforçar um ponto que foi feito em várias reuniões que aqui tivemos, o Bloco de Esquerda trouxe uma questão simples, que é, há um compromisso do Governo português relativamente ao Tribunal Constitucional e o seu compromisso político de que os cortes necessários para fazer o ajustamento do déficit são cortes temporários. Foi só assim que eles foram considerados constitucionais na legislação portuguesa. E, portanto, daí a pergunta se esse é também o compromisso do governo português perante a Troika. E, portanto, apenas reforçar este ponto e reforçar a questão. Estes cortes são ou não temporários, qual é o compromisso do governo, porque a conclusão que tiramos das não respostas que obtivemos é a confirmação de que os cortes são permanentes e que são para ficar e que, portanto, há uma contradição no discurso entre o que o Governo diz ao povo e diz ao Constitucional e depois aquilo que são os compromissos acordados com os credores.
Muito obrigado. Se me permitem, eu gostaria de fazer um comentário, não é muito usual, não vou entrar no debate, mas gostaria de fazer um comentário acerca das dimensões críticas para a superação da crise que se vive em Portugal e noutros países da Europa. Várias vezes nestes debates tem vindo para cima da mesa a questão dos fatores que nos levaram a esta crise. Eu não vou entrar nesse debate, mas também tem vindo para cima da mesa a questão de como é que sairemos da crise e quais são as responsabilidades que cada um tem neste processo. Eu julgo que todos os representantes do povo português que estão à volta desta mesa têm a noção de que uma parte essencial da responsabilidade dessas respostas é nossa, é do povo português e das suas escolhas coletivas. Mas também é verdade que Portugal, como muitos outros países, faz parte, por sua vontade, sua e de outros, da União Europeia e da União Económica e Monetária. E isso tem consequências. Eu mostro-vos aqui um gráfico construído pela Comissão Europeia, no relatório conjunto sobre emprego, em que divide a União Europeia em 4 zonas. Uma delas chama-se Zona Euro, Sul e Periferia. Envolve praticamente metade dos países da Zona Euro. Espanha, Itália, Portugal, Eslovénia, Irlanda, Eslováquia. Aqui é a evolução, desde 2009, aliás, desde 2000, do desemprego, da taxa de desemprego. Podia reproduzir este quadro para muitas outras variáveis e a situação é sempre a mesma. Há um cluster na Europa que, curiosamente, desde 2007, diverge acentuadamente. Eu creio que é intelectualmente pouco credível a tese de que isto tudo se deve a acontecimentos próprios de cada um destes países. É até estatisticamente pouco provável que não haja nenhuma responsabilidade que tenha a ver com o facto de todos estes países e outros fazerem parte da União Europeia e da Zona Euro. E, portanto, esta questão de, quer no passado, mas principalmente no futuro, nós discutirmos as mudanças que deveriam ter sido feitas e as mudanças têm de ser feitas em cada um dos Estados-membros, desligado das mudanças que têm que ser feitas na União Europeia e na Zona Euro, condena-nos a ter um debate à partida, condenado a ter uma visão parcial da realidade e, infelizmente, um debate que nos vai afastando dos cidadãos. Essa é a minha convicção e julgo que não é só a minha convicção e foi por isso que eu me atrevi a usar um bocadinho dos vossos minutos para trazer esta preocupação para cima da mesa. Muito obrigado. E se não houver mais nenhum pedido de intervenção, dou a palavra a quem entender tomar Comissão Europeia.
Thank you very much, Chairman. On the chart, I think I could probably show you a few variables where it's in the other direction. You are explaining this in terms of economic geography. These countries are in the same place. You also have to explain it in terms of recent economic history. These countries have all experienced the same policies. They have all, over the last 10, 15 years, become uncompetitive. My own country, believe it or not, which is slightly up, has also become uncompetitive. What's going on here is a readjustment, a rebalancing. Now, as part of that rebalancing, there are areas in which these countries are negative relative to the euro average. But also as part of that adjustment, there are areas where they are positive. Portugal's export performance is one of the strongest in Europe. It is, alongside the other adjusting countries, among the strongest in Europe. So I think you can present charts in which you can show that these countries are very negative relative to the average, but I will also, and Klaus Regling, who carries a set of graphs around Europe with him, will show you a set that shows you're very positive. It's part of a rebalancing. And I think you have to stretch your graph a little bit longer to go back to 2000, and I think that will give you a better sense of what has been happening. On the exit, you are, of course, absolutely right. The Irish made a decision at the last minute. We're like that, the Irish. Nobody rushes us, okay? But in the end, it was an Irish decision. They were presented with a choice. No program is without conditionality, let's be clear. And they made a choice between whether or not clean exit or this program with this conditionality, which was not inordinately high, was the right one, and they chose the clean exit. But it was a sovereign decision. On the Constitutional Court, I'm afraid I can't really comment too much on what was discussed by the Court. My understanding is that these measures are temporary until the economy recovers. That's my understanding. So they're not temporary in the sense that you have them for a year and then you put them away. In fact, that's exactly what you don't want to do. So when you can reverse them, you should reverse them, but do not reverse them before you can. Okay. Thank you very much.
Thank you very much. I think penso que chegámos ao fim da nossa reunião. Resta-me agradecer aos nossos convidados, senhoras e senhores deputados, e também aos serviços de apoio, e em particular ao serviço de tradução, que como sempre esteve com um nível muito elevado de eficiência, e provavelmente voltaremos a encontrar-nos aqui, pelo menos uma vez mais. Muito obrigado.